Bom dia, irmãos. Deus é bom. Como está a sua expectativa aí para essa manhã? Vou tentar mais uma vez. Como é que está a sua expectativa para essa manhã? Glória! Essa é a manhã que o Senhor separou para nós, uma manhã de milagres. Eu creio num renovo de Deus para a nossa vida hoje. Amém? Pode sentar. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Deus é bom. Obrigado. Obrigado, queridos. Obrigado, Jorge. Chega só um pouquinho para cá, gente, porque eu estou com medo de derrubar esse vaso. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom todo o tempo, ok? Nós vamos falar essa manhã um pouquinho a respeito de três ordenanças de Deus para a nossa vida. Na verdade, as únicas coisas que Jesus deixou como uma ordenança, como um mandamento, como uma obrigação para todo crente, para todo aquele que é nascido de novo. Quem já nasceu de novo aqui, levante sua mão para eu poder saber. Glória a Deus. Então, você faz parte desse projeto de Deus, onde Jesus deixou algumas orientações para a gente. E a gente vai falar um pouquinho disso essa manhã, ok? Vamos começando devagarinho, eu creio na unção de Deus pegando junto e o Senhor suprindo as expectativas do seu coração essa manhã. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no Evangelho de João, lá no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Aleluia. João 13, verso 34. João 13, 34. Acharam? Evangelho de João, capítulo 13, verso 34, diz assim, ó: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para os outros. Por que Jesus está falando que é um novo mandamento, se esse mandamento já tinha na lei? É porque Jesus deu uma aperfeiçoada nele. Na lei estava assim: amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus dá uma melhorada, ele diz: olha, você vai amar o teu próximo como eu amei você. Amém, irmãos? Percebe que o nível de amor de Jesus Cristo por nós, ele foi um nível mais hard de amor. Por quê? Ele nos amou ao ponto de entregar a sua própria vida por nós, quando nenhum de nós merecia nada. Éramos todos pecadores. Todos éramos considerados pela Bíblia como filhos da ira, porque andávamos segundo a vontade da nossa carne, do nosso pensamento. Não tínhamos ligação direta com a vontade de Deus, sequer a conhecíamos. Estávamos separados de Deus por conta do pecado. Mas Jesus morreu por nós como expressão do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus morreu no nosso lugar quando ainda não valíamos. E é nesse nível de amor que Jesus espera que a gente ande. Quando ele diz, amar o teu próximo como eu amei vocês, é um amor onde não há uma expectativa de sentimento necessariamente, mas um relacionamento onde eu quero dar, onde eu quero me entregar em favor do crescimento, de abençoar outras pessoas. Está dando para entender, irmãos? E logo em seguida, no verso 35, ele diz assim, ó: nisto conhecerão todos que são meus discípulos, ou que sois meus discípulos. Pelo quê? Pelo amor com que vocês amam uns aos outros. Amém, irmãos? Então aqui vai o primeiro mandamento de Deus, através de Jesus Cristo. Ame ao teu próximo como eu amei vocês. E sabe o que vai acontecer? Esse amor, ele vai trazer uma fama para o meu povo, onde vocês vão ser conhecidos por causa desse amor, ok? Vamos agora para o segundo mandamento, lá em Marcos, no capítulo 16, verso 15, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, acharam? Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. E ele começa a listar, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes não lhe fará mal, se beber alguma coisa mortífera também não. Enfim, ele começa a falar que sinais seguiriam aqueles que creem, e esses sinais são coisas extraordinárias, coisas poderosas. E nesse segundo mandamento ele diz: ide e pregai, ide e pregai, e sinais acompanharão vocês. Mas olha que interessante, no primeiro texto que nós lemos, ele falou que nós seríamos conhecidos pelos sinais, pelos prodígios, pelos milagres. Não, apesar disso tudo nos seguir, ou seguir aqueles que creem, não seria isso que traria fama para o povo de Deus, mas o amor com que nós amamos uns aos outros. Amém, irmãos? Glória a Deus. O ide e pregai o evangelho a toda criatura é um anunciar as boas novas do evangelho, anunciar do amor de Cristo. Mas isso não necessariamente cria um relacionamento de convivência uns com os outros. Porque nós podemos simplesmente sair pregando, pregou para alguém no ônibus, depois você nunca mais vai ver essa pessoa. Pregou pela internet, onde você nem nunca viu o rosto daquelas pessoas que lhe ouviram pregar. O ir de pregar não traz uma necessidade de relacionamento. É uma ordenança onde você libera esse amor, esse poder que Deus derramou sobre a nossa vida, para alcançar outras pessoas, para que a palavra do evangelho seja propagada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Está dando para entender até aqui? A gente vai chegar num bom lugar, ok? E no terceiro mandamento, está lá em Mateus, agora no capítulo 28, verso 18. Mateus, capítulo 28, verso 18. Acharam? É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 28, verso 18. Ele diz assim, ó: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ei, agora nesse terceiro mandamento, não só pregar que Jesus manda, mas ele fala: ide por todas as nações e fazei discípulos, ensinando a guardar o que eu tenho ensinado para vocês, batizando. Irmãos, nós tivemos na última quinta-feira a palavra do nosso pastor no nosso seminário de inverno, falando a respeito de batismo. Se você não viu, separe um pouquinho do seu tempo e seja abençoado com essa palavra. E essa instrução agora, onde fazer discípulo e ensinar, isso requer um pouco mais de atenção, concorda comigo? Não é simplesmente o pregar o evangelho, ou talvez nem nunca mais ver aquela pessoa. O ir e fazer discípulo, ele agora relaciona a convivência. Ele relaciona a estar junto, ensinar, ter uma intimidade, ter uma convivência. E aí, irmãos, as coisas começam a ter uma necessidade um pouco maior de um entendimento e de uma vivência do primeiro mandamento. Porque o ir e pregar, ele traz um certo conhecimento, uma certa aproximação, mas nada que nos aproxime tão intimamente. Agora, convivência de discípulo começa a mostrar quem cada um é. Por exemplo, eu estou aqui pregando para vocês, aqueles que não me conhecem estão vendo uma pessoa, um pregador, e pode ser que você gere uma expectativa a meu respeito. Mas você tenha um perfil de como deve ser um homem de Deus, um pregador, e você cria uma expectativa com relação a tentar compreender como deve ser a minha vida, como devem ser as minhas atitudes. Você gera uma expectativa. Agora, existe uma zona que eu vou chamar de uma zona escura a meu respeito, onde essa você não conhece. E quando eu digo a zona escura, não quero dizer algo tenebroso ou maldoso, mas simplesmente porque falta o conhecimento dessa área. Você não sabe o meu gosto, você não sabe se eu gosto de acordar cedo ou gosto de acordar tarde, se eu gosto de dormir cedo ou gosto de dormir tarde, você não sabe as minhas variações de humor ao longo do dia. Agora, conforme nós vamos convivendo, essa zona escura vai começando a ter luz. E aí você vai começando a entender mais ao meu respeito e conhecer mais. E aí pode ser que você conheça coisas que você não goste. Pode ser que você veja alguma parte minha onde frustre um pouco as suas expectativas ao meu respeito. E aí, como resolve isso? Resolve obedecendo o primeiro mandamento. Você vai amar ao teu próximo como Jesus amou você. Porque para Jesus não existe a zona escura. Ele nos conhece completamente. E mesmo nos conhecendo completamente, todos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, Ele nos amou de tal maneira a ponto de nos chamar para perto dEle. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está aqui ainda? É porque, deixa eu confessar para vocês, às vezes aqui na frente a gente se sente um pouco solitário. Porque, tipo, eu estou sozinho aqui, só tenho o meu acompanhante dando essa musiquinha de fundo. Uau! Então, se você der um amém, um glória a Deus de vez em quando, isso vai me ajudar a não me sentir tão solitário, ok? Até o final do culto a gente melhora. Aleluia! E quando nós nascemos de novo, agora, irmãos, a expectativa de Deus para nós é que nós tenhamos um novo estilo de vida, diferente da maneira como a gente andava. Nesse novo estilo de vida que Deus tem expectativa a nosso respeito, é um estilo de vida onde a gente viva obedecendo esses mandamentos principais que Ele deixou para a nossa vida. Nós temos nossos sonhos, nós temos nossos alvos, nós temos as nossas expectativas de vida. Quem tem sonhos aqui de coisas boas para a sua vida? E Deus tem um desejo de lhe abençoar. Na verdade, tem promessas de Deus para a nossa vida, onde diz que tudo que nós colocarmos as mãos para fazer, o que acontece? Prosperará. É bênção de Deus para a nossa vida. Só, irmãos, que quando nós estávamos longe de Cristo, a gente andava segundo, como Paulo ensina em Efésios, segundo a vontade da nossa carne e do nosso pensamento. Nós não tínhamos uma necessidade, uma orientação de Deus quanto àquilo que a gente fazia ou deixava de fazer. Mas agora nós somos crentes. Nós estamos em Cristo Jesus. E se você ainda não está em Cristo, essa manhã eu creio que a palavra de Deus veio para te trazer essa oportunidade. Nós estamos em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo, a Bíblia fala que nós somos uma nova criatura. As coisas antigas, elas passaram, tudo se fez novo. E se antes eu simplesmente decidia o que eu queria fazer e criava expectativas se aquilo ia dar certo e como as coisas deveriam acontecer, agora, irmãos, eu preciso incluir Deus na minha vida. Porque no texto de Mateus 28, no final do versículo, ele diz: e eu estarei com vocês o tempo todo. Eu estarei com vocês o tempo todo. Olha só o que Tiago fala na sua carta, no capítulo 4, verso 13. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Ele diz assim, ó: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece num instante e logo se dissipa. Em vez disso, devia dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. O que Tiago está dizendo aqui, irmãos? Ei, agora você é uma nova criatura. Comece a incluir Deus nos seus planos e buscar a orientação dEle quanto ao que você deve fazer. Você deve investir nisso, investir naquilo, ir por aqui ou ir por ali, ir a tal lugar ou ir a outro lugar. Orientação de Deus quanto ao que nós devemos fazer como alvo da nossa vida. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, irmãos. Com o tempo que a gente vai ministrando, a gente vai percebendo por onde o Espírito Santo quer nos levar, ok? Então pode ser que daqui para frente as coisas não façam muita conexão do que eu estou falando, mas é porque tem uma unção profética aqui. E aí a gente vai falando as coisas e eu tenho certeza de que conforme os textos foram sendo citados, Deus vai trazendo orientações específicas conforme a expectativa de cada um. Cada um aqui, irmãos, é diferente, entrou com uma expectativa diferente nesse lugar. Cada pessoa que está nos ouvindo e nos vendo hoje tem uma expectativa diferente para essa manhã. Mas o Senhor pode suprir cada uma das nossas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. E a palavra de Deus é poderosa para isso, ok? Eu tenho uma inspiração essa manhã de um assunto a tratar, mas eu tenho certeza, pela voz do Espírito Santo, que os textos que nós vamos ler essa manhã, elas trarão orientações específicas para cada um, como uma voz profética de Deus para a sua vida, ok? Amém. Então, em vez de nós fazermos planos e querer que Deus abençoe esses planos, o ideal de Deus para a nossa vida é que nós busquemos orientação de Deus para buscar os planos dele para a nossa vida. Então, seguindo essa orientação, nós temos uma certeza, uma expectativa. O Senhor está abençoando porque o Senhor deu a direção. Agora, seja qual for a expectativa de Deus para a sua vida, ou qual for os seus planos, os seus sonhos, eles têm que estar enquadrados nesses mandamentos. Ame ao teu próximo como eu amei você. Vá, pregue o evangelho e faça discípulos. Aleluia. Irmãos, nós não estamos aqui brincando nessa vida. Nós temos um alvo, um objetivo. Nós somos embaixadores dos céus. A gente não vai passar a nossa vida de qualquer maneira. Nós vamos sim ter casas, carros, empregos. Tudo isso é lícito, é bênção. Mas dentro de um objetivo principal. Eu estou correndo uma carreira. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí, como sendo uma nova criatura, como nascendo de novo, eu quero que você vá comigo em Efésios, no capítulo 2, no verso 1. Efésios, capítulo 2, verso 1. Diz assim, olha: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o príncipe desse mundo e a potestade do espírito que ainda atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é um dom de Deus, e não é por obras, para que ninguém se glorie. Amém, irmãos? Ei, então nós fomos salvos pela graça, mas isso foi mediante a fé, e isso não vem de vós, porque não é pelas obras, não é pelo que você fez para que ninguém possa se gloriar dizendo, olha, eu fiz, eu mereci. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um dom de Deus. Eis que estarei convosco todo o tempo, eu estarei com vocês todo o tempo. Irmãos, a gente tem que entender que a nossa vida de fé, ela está intimamente relacionada a uma coisa chamada graça. A graça é Deus estando conosco, nos auxiliando nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, mesmo sem merecimento, para nos abençoar, nos tirar desse lugar de perigo, tirar desse lugar de dificuldade e nos colocar num lugar de segurança. Ele diz, pela graça sois salvo. A palavra salvação é sozo, que significa livre do perigo, livre da morte, livre da enfermidade. Então, é a graça de Deus, o favor de Deus, a presença de Deus, quando Ele diz, eu estou convosco todo o tempo. Essa presença, e crendo nela, é que haverá uma provisão da parte de Deus para livramento, para salvação, para cura, para tirar de um lugar, de uma situação de perigo, para um lugar de conforto, um lugar de segurança. Amém, irmãos? Então, quando Deus dá a ordem, quando Ele dá os mandamentos, ame ao teu próximo, ide e pregue, ide e faça discípulo, a gente não pode esquecer que em todos esses mandamentos está incluído, eu estou com você e a minha graça é sobre a sua vida. Amém, irmãos? É pela graça, e é mediante a fé nisso, em que, se Deus mandou fazer, existe uma graça que vem da parte de Deus sobre a minha vida para me auxiliar a fazer, me capacitar a fazer. Aleluia. Nós não vivemos mais num tempo de lei, onde tinham mandamentos e você tinha que se virar para cumprir esse mandamento. Agora existe a ordenança de Deus, sim, mas existe uma graça dele sobre a nossa vida para nos auxiliar a cumprir o que ele mandou. Eu estarei com vocês todo o tempo. Eu estarei com vocês todo o tempo. Se isso não estiver bem guardado no nosso coração, irmãos, pode acontecer da gente querer correr a carreira, querer ser crente, querer congregar, querer fazer discípulo, querer pregar, e tudo isso sendo a nossa força ou capacidade. E sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir, porque haverá um cansaço sobre a sua vida. Haverão coisas que vão te tirar dessa posição, e na sua própria força você não vai conseguir. Temos que depender dessa graça. Temos que depender de Jesus estar comigo o tempo inteiro. Aleluia. Oh, glória. Deixa eu tentar explicar um pouco mais esse favor de Deus para a nossa vida, com o texto ainda do Antigo Testamento. Abra comigo em 2 Crônicas. No capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia. Acharam? 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler no verso 1, deixa eu explicar o contexto para vocês. Existia um rei chamado Josafá, que estava organizando o povo de Deus, estava reinando na época do povo de Deus. E quando ele consegue se livrar da idolatria, dos postos ídolos que estavam no meio do povo, e ele começa a organizar a casa, então se levantam três reis com seus exércitos para combater o povo de Deus. E aí olha o que acontece aqui no verso 1, ele diz assim, ó: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em toda Judá. Perdão. Chegou uma má notícia, dizendo: olha, se juntaram três exércitos, eles são muito mais poderosos que você, na sua força, vocês não têm habilidade, exército, armas o suficiente para vencê-los. Então sabe o que aconteceu com Josafá? Ele teve medo. Irmãos, quantos aqui já passaram por situações onde notícias chegaram, afrontas chegaram, decepções se levantaram, e que você olhou para a sua própria força e pensou: eu não tenho condição de vencer? E quantos nesse momento perceberam que o medo chegou? Acontece isso ou não, gente? O medo chega. Quando que ele chega? Quando a nossa capacidade de passar as barreiras, de vencer os limites, não é suficiente. E o medo chega. Só que Josafá não ficou só no medo. Ele passou dessa fase. Ele foi buscar ao Senhor. E é aí, irmãos, que está a instrução. Eu vou estar com vocês todo o tempo. Eu vou estar com vocês todo o tempo. Não dá para fazer na sua força, não dá para fazer na sua capacidade. Tem uma graça envolvida nisso, e eu estarei com você todo o tempo. A consciência da presença de Deus tem que estar. E ele começou a buscar, irmãos, e lá no verso 15, adiante um pouquinho, e vai no verso 15, eles estavam orando. Então veio o Espírito de Deus no meio da congregação, e naquela época Deus falava através de anjos e através de profetas. Então se levanta um dos profetas, e ele vai dizer o que o Espírito Santo estava querendo comunicar naquele momento. E ele diz assim: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas, não vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Irmãos, se você puder perceber o que estava acontecendo, o Espírito de Deus veio sobre um homem e ele trouxe uma palavra da parte de Deus em resposta à oração de Josafá. Que essa manhã eu possa ser um canal de Deus para a sua vida, como uma boca profética, trazendo uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Não tema, não se espante, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Fica tranquilo, fica parado, toma uma posição que você verá o livramento. Você verá o livramento. Irmãos, isso é graça. O que ele podia fazer? Nada. Ele buscou o Senhor, e o Senhor em resposta disse: eu estou com você. Eu estou com você, você não vai precisar fazer nada, eu vou fazer. A peleja não é sua, é minha agora. Eu faço. Eu farei. Mas eu faço o quê, Senhor? O que eu faço para merecer? Não, você só fica parado. Toma uma posição. Que posição é essa, irmão? Toma uma posição. Uma posição de fé, acreditando que essa palavra veio da parte de Deus e que era Deus que ia honrá-la. Uma postura de fé. Ah, mas eu preciso me defender, eu preciso... Não, você não tem que fazer nada, você só tem que ficar parado. E toma uma posição de fé. Sabe o que Josafá tinha, irmãos? Ele tinha uma notícia de um exército muito numeroso vindo em sua direção. Ele não tinha condições, mas ele recebeu uma palavra de um homem inspirado por Deus, só que ele agarrou isso pela fé. E sabe o que ele fez? De manhã ele falou: olha, vamos lá, vamos organizar e vamos para o lugar onde Deus falou, porque chegando lá, nós vamos ficar parados e vamos ver o livramento. Irmãos, ele não preparou um exército, ele não mandou na frente pessoas com escudos, com lanças, com arcos. Ele simplesmente falou: ei, peraí, Deus já não deu... Não deu... Deus já não nos deu a vitória? Se ele já disse que ele vai fazer, o que nós vamos fazer? Não manda exército na frente não, pega... Separa o ministério de música, bota todo mundo na frente e vamos é louvar. Vamos para lá já cantando a nossa vitória. Aleluia. Fé. Pela graça sois salvos, mas é mediante a fé. Tem que ter uma atitude de fé correspondente à promessa da palavra que você recebeu. Está comigo, irmão? E eles foram para aquele lugar e quando eles chegaram no alto do monte e deram de cara com o vale, já não tinha mais exército. Eles tinham se desentendido entre eles, começaram a lutar e um matou o outro, chegaram lá, não tinha mais nada. O que eles precisaram fazer? Ficar parado e ver o livramento. Ficar parado e ver o livramento. Isso é graça, mas envolve fé. E a fé é ouvir o que Deus falou, acatar isso no seu coração e começar a falar. E começar a falar. Aleluia. A fé não tem a ver com o sentimento. A fé tem a ver com o que Deus prometeu, o que você está crendo e o que você está confessando com relação a isso. Para que a salvação possa acontecer. Mas a salvação é pela graça, você não merecia. Mas nós somos salvos pela graça, mas é mediante a fé. Irmãos, e até para crer nós precisamos de Deus. Você não está sozinho, Ele está com você. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então nós dependemos de Deus para ouvir da sua palavra e crer. Você não está sozinho, Ele está com você. Você não está sozinho, Ele está com você. Aleluia. Em Romanos, no capítulo 10, no verso 8, diz assim: o que se diz? A palavra está junto de ti, na sua boca e no seu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não é assim? E às vezes a gente toma só esse texto para que as pessoas possam entender que para nascer de novo, elas precisam confessar Jesus como Senhor. Mas o fato é que Jesus, Ele é a palavra. E se nós crermos na palavra e que ela é viva e eficaz hoje, e essa palavra estiver dentro do nosso coração, quando nós liberarmos essa palavra, isso vai ser, vai ter como fruto salvação. E salvação não é só morrer e ir para o céu. Salvação é ser salvo do perigo, da morte, da doença. Então eu ouço a palavra, a graça já vai ser disponibilizada por Deus, porque eu estou convosco todo o tempo. Mas eu preciso crer nisso e começar a falar também. Então, seja qual for o desafio, seja qual o que tenha se levantado, eu creio na graça de Deus sobre a minha vida para trazer o livramento, mas eu preciso confessar essa palavra para que esse livramento então se manifeste na minha vida. Isso não tem nada a ver com o que eu sinto, com o que eu penso. É simplesmente fé. Amém, irmãos? Isso vai muito além de religião, isso é fé. Agora, Deus nos chama para esse tipo de vida. Voltando aos princípios, ou os três principais mandamentos, quando ele fala, ame ao teu próximo, como eu amei você, pregue o evangelho, faça discípulos, ensina-os. Irmãos, fazer discípulos, ensinar, aprender, isso é congregar. Isso é convivência entre irmãos, isso é corpo de Cristo. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, abra ela comigo. Capítulo 5, perdão. Verso 6, Gálatas capítulo 5, verso 6, ele diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera ou que atua pelo amor. Amém? O que, que é isso? O que, que é circuncisão e incircuncisão? A circuncisão era a religião, irmãos, e a incircuncisão eram aqueles gentios que não tinham a religião. Mas ele está dizendo aqui, olha, a questão não é uma, se tem religião ou se não tem religião. A questão é a fé que opera pelo amor. Aleluia. Por isso que ele disse, olha, vocês serão conhecidos como meus discípulos, por conta do amor que vocês amam uns aos outros. Porque esse amor, essa necessidade de cumprir esse mandamento, vai liberar com que a sua fé seja eficaz, seja poderosa, seja atuante. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Ei, mas espera aí. Se a fé não tem nada a ver com o que eu sinto, não tem nada a ver com o que eu penso, é uma atitude onde eu creio no que Deus mandou, ou na palavra que Deus liberou, será que o amor também não é assim? Porque a gente está acostumado, irmãos, com uma definição de amor muito ligada a sentimento, é ou não é? Eu amo, é porque essa pessoa fez alguma coisa boa para mim, ou nós temos um bom relacionamento, e aí isso cria uma intimidade, cria uma reciprocidade, onde eu sou capaz de amar. Mas esse amor ligado a um sentimento não é o amor que a Bíblia cita, como ágape, ou o amor do tipo de Deus. Porque assim como a fé do tipo de Deus não está ligada ao que você vê, ao que você sente, o amor do tipo de Deus, da mesma maneira, não está ligado com o que você sente, com o que você vê. Está ligado a uma atitude de crer. E aí quando ele diz, você vai amar o teu próximo como eu te amei, não tem nada a ver com se eu gosto de você ou não gosto. Se nós temos coisas de interesse comum ou se não temos. É simplesmente, eu amo. Porque em Romanos capítulo 5, verso 5, diz que o amor de Deus, ele já foi derramado no meu coração. Então eu já tenho o amor do tipo de Deus em mim, e esse amor já tem capacidade de fluir da minha vida e atingir a sua. Independente se vai haver de lá para cá uma reciprocidade nisso, daqui para lá tem que haver um fluir do amor de Deus. Estão entendendo, irmãos? Mas não é fácil viver isso sozinho. Aliás, eu acho que eu posso dizer que é impossível viver isso sozinho. Porque conforme nós formos convivendo, e aquela zona escura ela fosse clareando, pode ser que eu frustre alguma das suas expectativas, ou que você frustre algumas das minhas. E nesse momento pode ser que mágoa, rancor, tristeza, decepção queira se instalar. E isso com certeza vai atrapalhar a sua vida de fé. Amém, irmãos? Mas eu estarei convosco todo o tempo, é o que Jesus falou. Então, até para amar, a gente depende dele. Glória. Irmãos, e é tão interessante porque os níveis de expectativas, eles geralmente estão associados aos níveis de decepção. Porque, por exemplo, se você já é alguém, como eu vou dizer essa palavra? Se você já é alguém amadurecido na fé, alguém que já nasceu de novo há algum tempo e já tem um conhecimento de Deus e da prática da sua palavra, se nós formos considerar um novo convertido, aquele com o qual você está começando a discipular, se ele comete erros, as suas expectativas com relação a ele ainda são baixas. É ou não é, irmãos? Você tem um entendimento de que ele nasceu de novo agora, de que ele está num processo de transformação, está renovando a sua mente, ainda tem muito carrapicho do mundo grudado. Então as suas expectativas, elas estão lá embaixo. Você até se considera mais maduro, um pai espiritual para essa pessoa, pode estar acontecendo isso. E aí os erros que ele vai cometendo, você muitos não vai te atingir isso emocionalmente. Mas conforme essas expectativas vão subindo, os níveis de frustração podem aumentar também. Pode ser que uma pessoa que esteve no mesmo nível seu de fé, ou no mesmo nível de cargo dentro da igreja, você já cria uma expectativa maior com relação à vida dele. Quem está entendendo? Afinal de contas, se ele é um conservo seu, ele de repente já fez o rema junto com você, já está há alguns anos na igreja junto com você, convivendo, você gera uma expectativa com relação a essa pessoa de o quanto ele deveria corresponder a essa expectativa. Está dando para entender, gente? E aí, o momento onde ele não estiver correspondendo à expectativa que você gerou com relação à vida dele, a frustração no mesmo nível chega. E junto com essa frustração, nesse nível, é que a gente pode abrir portas para o diabo entrar. Com mágoa, rancor, desilusões. E é nesse momento que você tem que lembrar, o Senhor está comigo o tempo todo. E ele disse que eu posso amar. Ou melhor, ele diz que eu tenho que amar. Nem é uma opção, será que eu quero ou não? É simplesmente um mandamento, você tem que amar. Você tem que amar. E aí começa a luta, irmãos, porque a sua carne, as suas emoções, elas não vão querer, porque a gente ainda tem muito grudado em nós um senso de justiça própria, de merecimento pelo aquilo que a gente faz. E isso tudo vai ser colocado na mesa nesse momento. Poxa, mas eu fiz isso para fulano, eu fiz isso para Beltrano, eu merecia uma consideração, eu merecia um respeito, eu merecia uma retribuição. Só quando Paulo vai falar a respeito do amor, e ele diz que é o melhor caminho, diz que não busca seus próprios interesses, não se ufana, não se ensoberbece, não arde em ciúme, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse aí é o amor do tipo de Deus que foi derramado no nosso coração. Como a gente faz então, irmãos? A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente faz com a fé. Se você está crendo em alguma coisa, a palavra está junto de ti, na sua boca e no seu coração, é a palavra da fé que nós pregamos. E o que a gente faz? A gente fala o que está crendo, não é assim? E com relação ao amor, a gente vai falar o que a gente tem que sentir. A gente vai falar como a gente tem que se portar. A gente vai falar o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Mas os sentimentos vão continuar lá gritando. E a ira vai continuar lá também. E a frustração continuará batendo na porta. E eu faço o quê? Continuo a me mover em amor e eu continuo a me mover em fé. Ah, mas você não está entendendo. A questão é que não era um conservo meu. Era alguém numa posição superior à minha. E se a posição é superior à sua, tenha certeza, irmãos, porque o nível de expectativa também vai estar superior. Logo, a possibilidade de um nível de frustração superior também vai acontecer. Porque se alguém conserva o seu, é uma coisa. Mas e se for o seu pastor? E se for o pastor do seu pastor? E se for aquele que você acha que, rapaz, esse cara é quase Deus? É quase a quarta pessoa da Trindade. Porque, irmãos, às vezes a gente cria expectativa com pessoas, achando que elas são semideuses na terra e que não erram. Só que não. Pessoas são pessoas em todos os lugares. Têm as suas qualidades e as suas fraquezas. E o que vai nos manter unidos como corpo de Cristo é o amor com que vocês vão amar uns aos outros. E não tem mágica, irmãos. Tem palavra. Eu resolvo viver pelo que a Bíblia diz. Eu resolvo amar porque a Bíblia diz que é para fazer isso. Agora, isso não vai acontecer baseado em sentimentos. Os sentimentos podem estar lá. Mas a boa notícia, irmãos, é que quando você começa a dizer para o seu corpo, quando você começa a dizer para a sua alma o que a Bíblia diz, eles são capazes de ser transformados também por essa palavra, e você é capaz de começar a sentir também diferente do que você estava sentindo. Eu lembro uma vez que eu fui aconselhar eu e minha esposa estávamos aconselhando um casal que estava com problemas. Na verdade, o marido acho que nem sabia muito bem, o foco do problema estava na esposa, no sentido de que ela veio nos procurar dizendo: olha, eu não amo mais o meu marido. Irmãos, ela ficou mais ou menos uma hora falando só os defeitos, o que ela não gostava, e era muita coisa. E ela estava disposta a se separar, mas ela dependia financeiramente para que ela não podia separar porque não tinha como se sustentar financeiramente. Mas eles tinham um imóvel e estavam num processo de venda daquele imóvel, então uma parte ficaria para ela, e ela só estava esperando isso sair para conseguir sair daquele relacionamento. E o conselho que nós demos para ela foi o seguinte: olha, tudo bem, você está convicta disso? Não, estou convicta, nada vai me convencer ao contrário. Eu falei: beleza. Quanto tempo deve demorar para essa venda? Ela: eu não sei, alguns meses. Então vamos fazer o seguinte: se você depende disso e não tem como mover, vai ter que ter essa venda para isso acontecer. Até lá, a gente vai fazer só um exercício. É a única coisa que eu vou te pedir: de manhã, quando você acordar, você vai entrar no banheiro, olhar para o seu rosto no espelho e vai simplesmente dizer para você mesmo: eu amo meu marido. Só isso. Ah, mas eu não amo. Não tem problema, é só uma atitude de fé. Você vai confessar isso somente. Daqui a 30 dias a gente conversa novamente. E se passaram os 30 dias, irmãos, nós fomos marcar para conversar com ela de novo. E ela nem precisou, porque pelo telefone ela falou: pastor, não precisa não, sabe por quê? Está tudo bem, eu amo meu marido. Irmãos, estão juntos até hoje. O amor, ele vai funcionar, porque a Bíblia diz. E vai funcionar quando você colocar uma atitude de fé para que isso aconteça. Mas eu não estou sentindo nada, mas não importa o que eu sinto, importa o que eu creio. E a fé, ela chama a existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Vai precisar falar. E aí nós vamos sim ser corpo, sermos conhecidos pelo amor com que nós amamos uns aos outros. E sabe qual é a boa notícia, irmão? Fica tranquilo, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, porque Ele está contigo. Ele está contigo todo o tempo. Aleluia. Oh, glória. Quando nós estamos nessa posição, onde eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, haverá um favor de Deus, uma graça de Deus sobre a nossa vida, para que as promessas dessa palavra nos atinjam. E você não está sozinho para tentar enfrentar essas dificuldades, tanto de relacionamentos como de convivência. Só Jesus está contigo. Ei, eu estou com vocês. Ah, mas eu tenho dificuldade de pregar, eu tenho dificuldade de relacionamento. Não, mas eu estou com você. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Amém, irmãos? Aleluia. E aí, essa convivência, esse relacionamento, esse fazer discípulo vai ficar mais light, vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais suave. Irmãos, nós não somos donos uns dos outros. Eu pastoreei uma igreja durante 8 anos e eu descobri que eu não consigo fazer ninguém crescer. E Isso por um tempo me frustrou. Eu achei, caramba, as pessoas não crescem. A gente quer ver logo todo mundo amadurecido e crescido, mas, irmãos, a Bíblia fala que é Deus que dá o crescimento. A única coisa que a gente consegue fazer é dar alimento. É dar alimento. Seu pastor não vai conseguir fazer você crescer, não vai conseguir fazer eu crescer. O que ele pode fazer? Dá o alimento. E a gente come e cresce. Eu vou ler um texto para você em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 24, mas eu vou ler numa outra versão. Na Bíblia, a mensagem. Diz assim, olha. Não somos responsáveis pelo modo segundo o qual vocês vivem a fé. Não nos comportamos como inspetores, e sim como companheiros, trabalhando com vocês num ambiente de alegria e expectativa. Sei que vocês permanecem firmes por sua própria fé, não pela nossa. Olha a conclusão que o apóstolo Paulo chegou com os Coríntios. Olha, eu não sou inspetor da vida de vocês para ver se vocês estão fazendo certo ou estão fazendo errado. Nós estamos juntos nisso. Nós vamos crescer juntos. E aí, a gente compartilha a palavra e cria uma expectativa de cada um, que cada um vai viver essa palavra. Mas eu estou pregando a palavra, saiu de um peso de mim. Que peso? Da responsabilidade como dispenseiro do evangelho. Agora, se você vai tomar posição e ver essa palavra ou não, não é responsabilidade minha. Eu tenho uma expectativa que você viva isso. Mas se você vai tomar posição ou não, eu não tenho como fazer nada. Eu vim aqui para dizer, o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Eu vim aqui para te lembrar as orientações da Bíblia. Nós somos chamados para amar e é obrigação. Nós somos chamados para pregar e é obrigação. Nós somos chamados para fazer discípulos e é obrigação. A vida que a gente vive nem é mais nossa. Cristo vive em nós. Eu não tenho mais direito de traçar meus próprios planos. Por quê? Porque eu tenho um Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida. Ele traçou planos para mim, e eu sei que são planos de paz e não de mal, para me dar uma esperança e me dar um futuro. Esses são os planos dele. Mas a nós e a cada um de vocês, uma expectativa de que você não tome atitudes no seu próprio entendimento, mas busque ao Senhor antes de cada uma delas. E dentro dessas expectativas de vida, cada um se lembre, ei, eu tenho uma obrigação, pregar o evangelho assim que eu tiver a oportunidade. Eu tenho uma obrigação, fazer discípulo, acompanhar pessoas, ensinar pessoas. Eu tenho uma obrigação, congregar. O escritor aos Hebreus, ele disse, olha, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Quanto mais você vê que é chegada aquela hora, a hora da vinda, e eu digo para vocês, está perto. Aleluia. Nos últimos dias, algumas pessoas... conversando com algumas pessoas, eu percebi, irmãos, na verdade, quando nós fizemos evangelismos pelo Rio de Janeiro, o maior número de pessoas que a gente abordava nem eram os não crentes, mas eram as pessoas que estavam desviadas do evangelho. Por quê? Ah, porque eu me decepcionei com o meu pastor, eu decepcionei com o irmão tal, o irmão fulano de tal fez isso, fez aquilo. Ah, na igreja é mó hipocrisia. As pessoas falam uma coisa, mas vivem outra. São as suas próprias justificativas para tentar se eximir da responsabilidade de amar. Só que a ordem para amar Jesus deu a todos. E não importa se o seu amiguinho do lado não está suprindo as suas expectativas. Você tem que amar ele de qualquer maneira. Por quê? Senão você não vai para o céu. Pastor Bud tinha uma expressão, ele dizia, você me ama ainda, irmão? Descia a lenha e depois perguntava, mas você me ama ainda, irmão? Por quê? Porque se você não me amar, você não vai para o céu. Porque o amor não é uma escolha, é um mandamento. Mas a boa notícia é que não é na minha força ou capacidade, eu não estou sozinho para vencer. Eu estou contigo todo o tempo. Há uma graça, há um favor. Há uma graça, há um favor. Há uma graça, há um favor. Aleluia. Há uma graça. Há uma graça. Há uma graça. Pode ficar de pé. Há uma graça. Há um favor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. há uma graça, há um favor de Deus para a sua vida.